Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E nós vamos falar aqui sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo em todo o país. A iniciativa tem por objetivo julgar e agilizar processos que envolvam casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. E nós vamos conversar a respeito deste assunto com o magistrado Oswaldo Soares Neto. Ele é magistrado titular da primeira vara criminal de Apucarana. Seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, doutor Oswaldo.
Obrigado, Patrícia. Queria cumprimentar a todos os ouvintes. É um prazer poder estar conversando com você novamente, com assuntos de interesse aí da comunidade envolvendo o Poder Judiciário.
Ah, e para nós também muito bom tê-lo aqui novamente. Magistrado, são muitas as audiências agendadas para o período. Será uma semana bem movimentada aí em Apucarana?
Com certeza, será uma semana intensa, com uma programação intensa aí. Essa semana tem a finalidade de demonstrar a preocupação do Poder Judiciário com os assuntos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica. Aqui em Apucarana, a gente está com várias audiências de instrução marcadas, visando a conclusão das instruções dos processos relacionados a essa matéria. Que na nossa comarca em específico, a gente, graças a Deus e graças ao empenho aí dos magistrados, nós somos em dois juízes titulares, uma juíza auxiliar que também atua nessa área, dos cartórios, dos promotores, a gente não tem uma demanda tão reprimida em relação a esse assunto, que a gente tenta buscar dar uma atenção durante todo o ano. Então, nessa semana, a gente busca, óbvio, além de colocar processos que estejam prontos para essa fase processual da audiência de instrução e julgamento, ou processos já aptos a serem sentenciados, a gente participar também de todas as atividades que são desenvolvidas pelo Poder Público. Nós temos uma Secretaria da Mulher aqui também extremamente atuante, que também está com uma intensa programação para esse período aí, buscando divulgar para as mulheres os seus direitos, todos os mecanismos de proteção presentes em nosso município, colocados à disposição delas.
Correto. E quais são os principais desafios que o senhor vê ainda, né, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher?
Patrícia, infelizmente a gente ainda se depara com, como é que eu posso dizer, acho que com um receio ainda da mulher de entender, ou às vezes com a dificuldade dela entender que encontra-se nesse ciclo de violência. A gente percebe, conversando com as mulheres, com os profissionais que atuam na Secretaria da Mulher, muitas das mulheres que procuram o CAN, né, o Centro de Atendimento da Mulher, para buscar outros serviços relacionados à parte de empreendedorismo, de profissionalização, e passam a ter contato com essa matéria, percebem então que estão num ciclo de violência. E não só a violência física, né, que ela é mais palpável, mais perceptível, mas aquele ciclo de violência psicológica, de violência emocional, de violência patrimonial. Então a gente ainda percebe uma dificuldade, às vezes, de perceber que está inserido nesse ciclo de violência, e também quando percebe a dificuldade da mulher enfrentar e decidir efetivamente levar isso às autoridades competentes para as medidas cabíveis, até porque isso envolve uma série de medidas, às vezes, para ela, preocupada, né, no sentido, no aspecto familiar, no aspecto social. Então, acho que a gente ainda tem que avançar muito nesse aspecto. Acho que a gente já avançou bastante, mas sim, é importante trabalhos como esse, em que em determinados períodos do ano são intensificadas as informações que são levadas para todas as mulheres, para que elas possam efetivamente entender que, caso isso aconteça, existe todo um aparato do poder público, do poder, no caso, executivo, tanto dos municípios, do poder judiciário, preparado para defendê-las, para que possa garantir os seus direitos.
Principalmente ela notar que ela não está sozinha, não é mesmo, magistrado? Acho que esse é um dos maiores medos aí da mulher quando está numa situação assim de violência dentro de casa.
Exatamente, acho que você perguntou dessa questão do que falta, é exatamente em determinadas situações a mulher entender que existe essa rede de atendimento preparada, que ela não está sozinha nesse momento. Às vezes a dificuldade vai exatamente, nossa, mas eu vou denunciar e como vai ser, quem... então existe sim, né, boa parte da cidade, temos a Delegacia da Mulher. Se não tiver a Delegacia da Mulher, a delegacia da sua comarca, da sua cidade, está preparada para receber a denúncia. Boa parte dos municípios tem uma secretaria específica voltada para assuntos da mulher. Se não, a Secretaria de Assistência Social tem também esse papel. O judiciário está preparado para receber essas demandas. Hoje, as medidas protetivas que são solicitadas, as medidas protetivas são mecanismos criados pela lei para coibir, para prevenir essa violência que acontece, com medidas como o afastamento do lar, a proibição de contato, a proibição de contato com testemunhas, proibição de visita. E essas medidas são solicitadas por essas mulheres na delegacia de polícia. Elas chegam ao judiciário e em 24 horas ou menos de 24 horas elas já são analisadas, e sendo o caso do deferimento, a mulher já sai com a possibilidade, com a possibilidade não, já sai com essas medidas deferidas e tão protegida nesse aspecto. No caso de descumprimento, ele configura inclusive crime, podendo levar à prisão em flagrante do autor de violência. Então é importante que a mulher realmente possa entender que ela, estando inserida nesse contexto de violência doméstica, existe sim em nosso país, em nosso estado especialmente, o Paraná é extremamente avançado nesse aspecto, existe sim uma rede de atendimento pronta, apta e efetiva para atendê-la.
Então, ela pode ter a certeza, por exemplo, aqui no Paraná, magistrado, né, nas nossas diversas comarcas, que a autoridade policial pode tomar providências em um atendimento, não é? Quando uma mulher pode fazer um boletim de ocorrência, a autoridade policial pode tomar as providências e nós temos assistências previstas para essa mulher que está em situação de vítima de violência, assistências que são tomadas em poucas horas após uma denúncia, um boletim de ocorrência?
Sim, ela pode ter essa certeza, que ela procurando uma delegacia de polícia, registrando a ocorrência e solicitando as medidas protetivas, elas são encaminhadas de imediato ao Poder Judiciário e tem uma apreciação imediata também pelo juiz daquela unidade ou, se for um período de plantão, pelo juiz plantonista. O Paraná também é extremamente avançado no aspecto do processo eletrônico, do inquérito eletrônico. Então, esses pedidos da delegacia, antigamente eles vinham autuados em determinados momentos do dia para o fórum. Hoje não. Hoje ele já o delegado já faz esse pedido de forma eletrônica, já cai diretamente na unidade judiciária competente para que possa ser apreciado o quanto antes, exatamente pela urgência que requer. E a mulher que estiver nessa condição, como você muito bem lembrou, Patrícia, ela tem também todo o direito aí à assistência jurídica, psicológica, de serviço social, para que possa se verificar, além da violência doméstica que ela está sofrendo, quais são eventuais necessidades para que ela possa enfrentar e sair desse ciclo de violência. Alguns municípios, inclusive, com o pagamento de aluguel para que ela possa sair daquela residência, com um pagamento com um auxílio material para que ela possa, porque infelizmente a gente vê muitas das mulheres que acabam não denunciando, não enfrentando esse ciclo de violência exatamente vamos dizer, não se sentir em condições de se manter. E então, por uma questão financeira, às vezes acaba se mantendo nesse ciclo de violência. Mas no Paraná, aqui em Apucarana em específico, eu posso falar bem da nossa realidade, dos equipamentos públicos, do fantástico trabalho que a Secretaria da Mulher aqui, coordenada pela secretária Denise Canezin, realiza já há alguns anos. As mulheres que buscam, quantas vezes vimos casos de mulheres precisando sair de sua residência, inclusive precisaram ir para outra cidade, em algum tipo de abrigo, o poder público atuou com a maior rapidez possível para buscar exatamente preservar a integridade física, psicológica dessa mulher e de toda a família.
Uhum. Isso faz parte das chamadas medidas protetivas de urgência, magistrado?
Exatamente. As medidas protetivas são medidas concedidas pelo Poder Judiciário que buscam não permitir que essa violência continue acontecendo, retirando o agressor do lar, proibindo o agressor de chegar perto da mulher ou dos seus familiares. E, além disso, uma série de medidas também que o próprio poder público pode inserir essa mulher em aspectos aí, de programas sociais. Aqui em Apucarana a gente tem um programa modelo também, que é o programa da mulher, da economia solidária, em que mulheres nessa, não só mulheres vítimas de violência, mas mulheres que buscam aí ter a sua renda própria, sem depender de outras pessoas, aprendem vários ofícios e se reúnem aí para poder vender esses produtos. Temos a horta solidária, então existe sim uma forma, todo um trabalho do Estado para poder prover a essa mulher aí, para ela saber que ela tem condições sim de se manter fora desse ciclo de violência.
Como que o senhor vê a evolução dos direitos da mulher?
Infelizmente também é de se frisar, né, que a gente precisa ver esse avanço, porque existe essa situação de violência voltada relacionada ao gênero feminino. Tanto a necessidade aí de políticas públicas voltadas de forma específica nesse sentido, demonstrando aí a vulnerabilidade e, infelizmente, a maior ocorrência nesse sentido. A gente vê um grande avanço. A nossa legislação é considerada uma das três melhores do mundo em relação ao aspecto de punição e de proteção. Então, tem avançado bastante. Mas, infelizmente, a gente também vê esse ciclo de violência com um avanço, né? A gente vê de ano a ano aí o aumento das denúncias relacionadas a agressões, o número de feminicídios, mas também a gente tem que entender que esse aumento de denúncias não está relacionado só ao aumento de suas ocorrências, mas sim a maior conscientização dessas mulheres e que elas hoje efetivamente estão levando isso ao conhecimento das autoridades públicas. Mas em relação à legislação, entendo que a gente tem uma legislação modelo em relação ao tema, e o que precisa efetivamente é a gente ter o poder público cada vez mais preparado, mais rápido, para poder atuar de forma efetiva.
Sim, os índices de violência contra a mulher podem estar aumentando, mas as mulheres também estão denunciando mais.
Exatamente, isso o que eu disse. A gente vê esse aumento, isso não significa que os casos necessariamente estão aumentando.
Sim.
O que a gente verifica é que as mulheres estão tomando mais conhecimento dos seus direitos, mais conhecimento do que elas podem fazer para denunciar e para se proteger, e então não estão tendo medo de levar isso às autoridades. Então isso também com certeza gera esse aumento de comunicações, de boletins de ocorrência, de medidas protetivas que são concedidas.
Uhum. Nós temos ainda uma imposição muito forte, né, do machismo e da misoginia, não é mesmo, magistrado? Parece que cada vez mais presentes na nossa sociedade.
Infelizmente, a gente ainda vive, acho que não, a gente busca o mundo ideal, né, então, um mundo em que não existam essas diferenças, mas adianta a gente tampar o sol com a peneira e imaginar que não existe. Existe, sim, ainda uma sociedade machista, que a gente tem que trabalhar diuturnamente para poder combater e tornar ela o mais igual possível. Aqui em Apucarana, inclusive, a gente vai ter um trabalho relacionado com palestras, com ciclos, falando das diferenças salariais e a evolução da mulher no mercado de trabalho, demonstrando exatamente essas diferenças também. Mulheres com a mesma formação, com a mesma capacidade, com a mesma função e tendo remuneração inferior a dos homens. E isso não estou falando, isso existem pesquisas nesse sentido, isso é uma questão tecnicamente comprovada. Então, infelizmente, ainda existe sim essa diferença de tratamento e a gente precisa trabalhar aí o máximo para tornar ela cada vez menos desigual e buscar, óbvio, atingir aí o ideal, que é a igualdade total.
Com relação ao homem agressor, é preciso mais que punir?
Sim, eu acho que a punição é um dos aspectos importantíssimo e necessário, mas a punição ela passa por todo um regramento do processo penal. Então, ele vai ser denunciado, vai ter o direito à sua defesa, o processo vai transcorrer para ele receber, ao final daquele processo, uma punição, caso demonstrado. Mas a gente precisa pensar efetivamente também, não só no aspecto punitivo, não podemos deixar de pensar no punitivo, mas não podemos pensar exclusivamente nele. Eu acho que a gente precisa trabalhar também o aspecto aí pedagógico, o aspecto de reflexão. E você tocou num ponto importante que eu ia tratar também. Hoje a gente vê várias comarcas criando grupos para reflexão, grupos reflexivos com os autores de violência, exatamente para buscar levar para esses autores de violência essa cultura e esse conhecimento, né, dessa vida em comum, dessa forma de tratamento que é necessária, porque às vezes como a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, isso vai acabando sendo transferido de geração em geração, e a gente precisa também de um trabalho aí de reflexão para poder levar o que está sendo feito de errado. Então, e aqui em Apucarana a gente inicia agora, com o apoio da PEVID, desembargadora Ana Lúcia e de toda a equipe, um trabalho a ser realizado pela Secretaria Municipal da Mulher, inclusive um trabalho institucionalizado, que hoje já é objeto de uma lei municipal que prevê a sua estruturação, em que todos os autores de violência que receberem medida protetiva também vão, também vai ser imposta a obrigação de participar desses grupos de reflexão.
Uhum. Porque é possível, não é mesmo, reverter essa cultura que está tão inerente, mas é possível mostrar ao agressor, por exemplo, muitos homens agressores acham que não estão cometendo nenhum tipo de violência contra a mulher dele, a esposa dele, ou a namorada, ou a companheira?
Exatamente, acho que esse é o grande desafio, de conseguir demonstrar a forma de tratamento, e que é essa forma que eles imaginam que é correta se tratar a tua esposa, tua namorada, é totalmente incorreta, incorre em violência. Então é necessário, sim, que o poder público invista aí na conscientização, na transmissão dessas informações, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, com mais empatia e com conhecimento, vamos dizer, do papel de cada um enquanto um casal, enquanto pessoas que buscam ali, enquanto família, que buscam construir um objetivo comum. Então é importantíssimo trabalhar a punição, pois ela é o fruto da ação e da consequência que gera aquela ação, mas a gente não pode deixar de trabalhar o conhecimento, a conscientização, a reflexão, para que a gente possa efetivamente, através dessa conscientização, buscar mudar esse conhecimento aí que vem sendo transmitido, e algumas práticas machistas que ainda continuam na nossa sociedade.
O senhor está participando nesta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, das audiências aí, né, dos processos, das audiências aí na sua comarca, de perto, magistrado, junto, né, com agressores, junto com homens que cometeram crimes contra as suas companheiras?
Sim, as audiências estão acontecendo de forma presencial com a presença do magistrado no fórum, na sala de audiência, para que a gente possa ter o conhecimento, e não só na violência doméstica, mas em todos os outros atos também, mas para que a gente possa ter sempre essa proximidade, e para que as mulheres, para que as partes possam ter a real noção que o Poder Judiciário está presente, não desconhece a situação daquele processo e vai atuar dentro da lei e com a maior efetividade possível.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos e deixá-lo à vontade, magistrado, para suas considerações finais, sua mensagem, né, orientações que o senhor gostaria de deixar aqui ao nosso ouvinte sobre este assunto, né? A violência contra as mulheres, que não é tolerada nem pelo Poder Judiciário, nem pela sociedade, não pode ser por ninguém, não é mesmo?
De forma alguma. E eu queria agradecer, Patrícia, o espaço em poder estar trazendo algumas informações, debatendo um tema tão importante e tão caro para toda a sociedade no dia de hoje. É um tema que eu tenho um grande cuidado e uma atenção especial desde que eu assumi a vara criminal aqui de Apucarana. A gente, graças a Deus, aqui a gente conta com um apoio muito grande do Poder Executivo Municipal, do Poder Executivo Estadual, buscando fortalecer o máximo toda a política de enfrentamento à violência doméstica, de valorização das mulheres. Então, a nossa palavra realmente aí é de levar para todas as mulheres aí que eventualmente se sintam em qualquer situação de violência, se tem dúvida do que está acontecendo, procurem o Centro de Atendimento à Mulher, a Secretaria de Assistência Social, procurem o Poder Judiciário para que possam aí se informar dos seus direitos e ter conhecimento e a certeza de que existe sim um aparato público pronto a protegê-la e a defendê-la. E aqui eu também transmito os meus parabéns, os nossos agradecimentos a toda a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, servidores do nosso tribunal, na pessoa da desembargadora Ana Lúcia, que coordena com maestria aí toda a equipe.
Muito bom. Eu agradeço de novo aqui a sua entrevista. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Um abraço e eu agradeço também a sua sintonia. Acabei de conversar com o magistrado Oswaldo Soares Neto, ele é juiz titular da primeira vara criminal de Apucarana e nós falamos sobre a violência contra as mulheres, a violência doméstica, a violência que acontece dentro de casa contra as mulheres, que não é tolerada pelo Poder Judiciário, e também sobre a Semana Nacional do Programa Justiça pela Paz em Casa, que acontece na comarca também de Apucarana.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.